Integração e vamos então receber as perguntas que vocês quiserem formular para estes dois processos.
Hello.
Olá, Faliatrak Meduian. É, Track novamente. Na agenda de hoje temos contratação. Eu vou falar, abordar esse tema, ver alguma estatística em relação à contratação, critérios de elegibilidade, processo geral de contratação, além algumas questões específicas em relação ao código de conduta. E Crystal vai falar sobre a interação para o cadastramento, que inclui também o processo de integração dos registros e os prazos. Este é o mesmo slide que mostramos na sessão de atualização de programa de novos GTLDs. Enviamos alguns contratos ontem. Isto, então, não reflete exatamente os novos contratos enviados ontem. Isto reflete o que fizemos até a sexta-feira. Vamos, então, revisar novamente. São 960 requerimentos que chegaram até o processo de contratação, até a prioridade 1930. Dessa quantidade, recebemos 275 respostas, representando 28% de taxa de resposta, menos de 30% dessas respostas recebidas. 178 são de acordos de registro para solicitadores e foram enviadas 144 para acordos de registro. O número mais abaixo é o número de solicitações que ainda não são elegíveis para as contratações, 806. A razão, então, para isso, que não são elegíveis para a contratação, pode ser uma solicitação de mudança pendente, assessoramento do GAC, porque há alguma disputa ou porque há alguma objeção pendente. Eu gostaria de lembrar a todos, brevemente, quais são os critérios de elegibilidade utilizados por nós para as contratações e para assinar contratos. O primeiro slide mostra, então, os critérios de elegibilidade para as convocações CIR. Para receber uma convocação de informação de contratação, a solicitação deve ser ativa, ou seja, não deve haver sido retirado e aprovado, deve ter passado por uma avaliação, não deve estar em disputa, não deve ter objeções pendentes, ou o solicitador deve... não deve haver também nenhuma solicitação pendente, não deve estar na categoria de alto risco, no relatório de comissão dos nomes e não deve ter sujeito a nenhum assessoramento do GAC de categoria 1 e 2, se foi indicado que seria um registro de acesso exclusivo. Enfim, esses são alguns desses requisitos, algumas assessorias do GAC sobre as salvaguardas. É necessário ser considerado previamente pelo comitê. Essas são as categorias de assessoramento do GAC que não permita receber, então, de ICIR em relação à assinatura de contratação. Para, então, assinar o contrato, a solicitação deve cumprir todos os critérios de elegibilidade anteriores. Além disso, destes quatro, não deve estar na janela de comentários de 30 dias para uma solicitação de mudança aprovada e não deve ter nenhum problema de diligência, de tramitação, deve ter um ICOI e não deve fazer parte de nenhum mecanismo de responsabilidade habitual da ICANN. Vou, então, recapitular o processo de contratação. Esta parte nos mostra o processo de contratação em alto nível e vamos passar os pormenores a seguir. Mostrei de uma forma diferente no webinar, mas, essencialmente, o primeiro passo de contratação é revisar as respostas CIRs e as respostas que vocês entregaram. Isso ocorre nas segundas-feiras. E vou mostrar também depois desses processos a vocês. Nas segundas-feiras, revisamos a resposta C e R, que são introduzidas para a semana. Na terça-feira, até quarta-feira seguinte, realizamos uma revisão sobre as respostas C e R durante 7 dias. Depois de terminar esse processo, realizamos o rascunho do acordo de registro ERA. Depois enviamos ao solicitador para que ele assine e depois o contrato é executado e é publicado no website da ICAM. Podemos ver aqui também os dias onde realizamos essas atividades e o número de dias que dedicamos a essas atividades. Se vocês tiverem todos esses dias aí representados, há um ciclo de 3 a 4 semanas para completar o processo de contratação. No próximo slide, eu vou mostrar os pormenores de cada um destes passos em relação ao gráfico anterior. Como eu mencionei anteriormente, o primeiro passo do processo é revisar as respostas C e R para garantir que estejam preenchidas. A atividade é feita nas segundas-feiras. O que nós avaliamos é basicamente ver se essas respostas do C e R indicam que vocês gostariam de solicitar uma promoção do Código de Bom Conduta e para garantir, então, que haja algum formulário anexo, talvez, de solicitação, que a política do GTLD também esteja incluída e revisamos que todas as respostas tenham sido preenchidas. Se for necessário, às vezes, algum acompanhamento, indicando o que queria ou uma estar isento, por exemplo, do Código de Conduta. Se vocês não anexaram nada, fazemos um pedido de acompanhamento. Até que esse conveniente seja inconveniente, o C e R fica na espera. Gostaria também de lembrar algumas questões a vocês. Estão baseados esses lembretes nos erros que vimos cometidos por solicitadores. Não consideramos que um CIR tenha sido apresentado e não começamos o processo de revisão até que os formulários tenham sido apresentados. Se está somente guardado, não o consideramos. Vocês devem entregar as respostas de CIR. Submit também os anexos apresentados devem estar consistentes com o formulário do CIR. Em relação, por exemplo, à dispensa do Código de Conduta, se vocês pediram isso, você deve estar anexado a isso. Se vocês não anexaram nada disso, não vamos considerar isso. O seguinte passo do processo é o processo de revisão substancial. Consiste em uma revisão mais detalhada da informação fornecida na resposta do CIR. Todos os pontos de contato realizados, revisamos esses contatos em relação à informação fornecida na solicitação. Também esse passo inclui o anexo A, especificação 12, exigido para aplicação de comunidades. Também coletamos toda a informação relevante da solicitação, preparando, então, para a criação do acordo, rascunho, um PIC voluntário, se foi apresentado no COI. Novamente, se for necessário algum passo mais, né, neste processo, o DRAMIT fica na espera até ser resolvido o problema. Se não tiver um COI que cumpra os regulamentos, fazemos um pedido e a solicitação fica na espera até ser resolvido o inconveniente. Alguns lembretes.
Are requesting.
Garantem, se vocês pedirem uma isenção do Código de Conduta, que essa dispensa tenha sido preenchida no formulário. Às vezes temos formulários que não foram preenchidos e às vezes pode demorar o processo dos contratos. Vocês devem também verificar se a política de TLD esteja preenchida nas solicitações. Se vocês estiverem declarando propriedades cruzadas, verifiquem se fornecer o número do IANA ou da identificação de GURID no formulário. Isto vai acelerar o processo do contrato. Se essa informação não for incluída, vamos pedir essa informação a vocês, então, depois. Após a coleta das informações necessárias, o passo seguinte é criar o acordo de registro. Se o acordo de registro é criado, tem como base a informação na solicitação apresentada por vocês, além da resposta do CIR e também do PIX, já caso tenha sido apresentado. Destaco aqui, se vocês estiverem solicitando mudança das condições e termos do registro, a solicitação de mudança será realizada neste momento. Se vocês tiverem alguma pergunta de acompanhamento, vamos pedir a vocês neste momento. Se vocês solicitaram uma dispensa do Código de Conduta, essa solicitação será revisada pelo Departamento Jurídico neste ponto. Se houver alguma pergunta de acompanhamento, será feita neste momento. Depois do rascunho do acordo de registro, enviamos ao solicitador para que ele assine nas terças-feiras da semana. Se solicitaram uma assinatura eletrônica, vão receber o contrato por DocuSign. Também podem assinar por DocuSign. Se quiserem uma assinatura manual, enviamos o registro e um suplemento pelo portal do serviço ao cliente. O que vocês podem fazer nesse momento é revisá-lo. E se não tiverem nenhum inconveniente, podem imprimir e assinar somente as páginas e firmar do contrato. E depois vocês deveriam enviá-las assinadas para a ICANN, com várias cópias, com todas as cópias que vocês precisarem e uma a mais para a ICANN. Por favor, enviem um endereço quando enviarem as páginas assinadas do contrato. Quando recebemos isso, o seguinte passo é executar o acordo de registro, formalizá-lo. Se vocês solicitaram a assinatura eletrônica, a ICANN vai a assinar por DocuSign. Vocês vão ter uma cópia do contrato assinado, e se for necessária uma assinatura manual, a ICANN vai assinar as páginas que vocês assinaram e vai anexá-la, o contrato e o suplemento, e enviaremos pelo correio o número de cópias que vocês tiverem solicitado. Depois de tudo pronto, procuramos enviar os acordos de registro nas sextas-feiras, assinatura na quinta-feira, enviamos o acordo assinado para o website nas sextas-feiras. Se houver mais de 20 acordos de registro, teremos que dividir o envio entre quinta e sexta-feira, mas se for mais de 20, somente nas sextas-feiras. Vocês podem ver o link onde os acordos são publicados. Nesta página, há outros artigos, como vias alternativas para relatório de informação, início de TLDs, etc. Em relação ao anexo A, sei que houve alguma confusão, porque o formulário de CIR solicita deve haver ou não serviços de registro padrão. O que eu quero lembrar a todos vocês é que essa informação é redigida tendo como base a informação da solicitação e do PIC voluntário, se tiver sido enviado. Todo serviço de registros não padrão que vocês gostariam de oferecer, se já estiver especificado na solicitação ou no PIC, vão aparecer no anexo A do contrato, mas se não ocorrer isso, não vai estar incluído no anexo A e vocês vão ter que apresentar uma solicitação de mudança para acrescentar estes serviços não padrão ou não padronizados. Alá Cris Papak. A pergunta é se há, por exemplo, um serviço não padronizado de registros. Falar Cris Papak, os serviços que não estiverem no contrato, por exemplo, tabelas de IN. Estou falando ao ar agora. Eu vou pensar em alguma coisa enquanto a Trang continua pensando. Vou pensar em algum exemplo. Trang e Nguyen. Se vocês quiserem oferecer algum serviço de registro não padronizado, não especificado na solicitação no PIC, vocês deveriam fazer uma solicitação de mudança para acrescentar esses serviços. Em relação às exceções do Código de Conduta, eu gostaria de lembrar a vocês que, de acordo com a dispensa do Código de Conduta que colocamos no microsite, essa dispensa do Código de Conduta estaria juntamente com o Acordo de Registros. Ambos têm vias paralelas. O acordo de registro pode ser assinado antes de uma determinação final sobre a solicitação de dispensa do Código de Conduta. Se vocês decidirem, podem avançar e assinar o acordo de registro com especificação 9 e depois revisaríamos separadamente a solicitação da dispensa do Código de Conduta. Se essa solicitação for aprovada, vocês serão informados e a aprovação final será feita por uma comunicação escrita e será publicada. Se aprovarmos a solicitação de dispensa do Código de Conduta, não vai aparecer na especificação 9, ou seja, não serão feitas emendas à especificação 9 se aprovarmos a solicitação de dispensa de conduta. Este é o final de minha sessão, Krista. Obrigada, está falando a Krista Papá, que vou falar sobre integração de registros.
A integração de registros é o processo pelo qual começa a relação com os registros na ICANN. É a configuração do registro e a interação que vocês vão ter com a ICANN. E até esse ponto, tudo o que sabemos sobre você está vinculado à solicitação e não a essa parte contractual, que deveria ser muito diferente dessa etapa de solicitação. É um ponto que coletamos informação de contato que possa ser aplicada no registro em si mesmo, para facilitar a criação técnica de outras interações que vocês terão com a ICANN e com a relação conosco. Começa, então, na assinatura desse registro e funcionará paralelamente com o PDT, a delegação e período de registro. A integração de registro tem três passos principais. O primeiro, a coleta de dados. E aí, quando temos diferentes partes, a primeira parte é quando pedimos que ofereçam informação de contato. Então, facilitamos o TMDB token. A segunda parte é quando pedimos que ofereçam informação em relação a crachás ou credenciais e para facilitar mecanismos de suporte para o registro. O segundo passo é uma configuração técnica, um passo da ICANN, onde estabelecemos e testamos as funcionalidades dos serviços. Por último, o último passo é quando vocês estabelecem o registro, o pré-registro, reclamações e registro limitado, se existir. O passo 1A é a primeira parte do passo 1, em que coletamos os contatos do operador de registro. Na atualidade, esse passo, na verdade, eu vou falar sobre os contatos primeiro. Coletamos um contato primário para o registro, para que todos conheçam o contato primário para a solicitação. No entanto, não é a mesma pessoa para o registro. Uma vez estabelecido, coletamos esse contato primário. Já temos os pontos de contato legais, porque já foram oferecidos durante etapas de contratação. Isso é preenchido automaticamente. Depois de incluídas as respostas de CIR. Se houver algum fornecedor de serviço técnico de back-end, vamos pedir o contato. Nesse ponto, também pedimos o data scroll e ponto de contato técnico. Se vocês pudessem fornecer algum contato de mídia e comunicação, tudo bem. Pedimos um contato de faturamento, um contato de emergência de 24/7, também dois pontos de contato de emergência, se houver uma emergência e não podemos contatar a primeira pessoa. E pedimos também um registro CZDS, pedimos um contato para abusos, que é o contato requerido, que foi declarado no acordo de registro. Pedimos um ponto de contato de cumprimento, um ponto IRS e, por último, um ponto de contato de base de dados de marca comercial. O TMDB está descrito na documentação de processo do TMDB, publicado no microsite, no microsite. No entanto, eu lembro para vocês que o ponto de contato de TMDB que vocês ofereceram é a pessoa que vai interatuar para intercambiar ou trocar tokens e devem levar isso em conta. Uma vez que recebemos um ponto de contato de TMDB, forneceremos o token do TMDB, porque é um processo paralelo que vocês vão ter com a IBM, onde vão realizar testes de integração para certificar o TMDB. O contato, a informação do operador de registro, depois da assinatura do acordo, pouco tempo depois, vocês vão receber a forma como funciona o processo atualmente, que vocês vão receber um e-mail com uma planilha Excel para preencher dados. Atualmente estamos desenvolvendo um portal para o cliente em que vocês vão poder colocar esses dados. No futuro, em lugar de receber uma nota do portal do cliente pedindo conexão para colocar esses dados, alguns de vocês, com certeza, estão vendo como muda o processo e vocês estão vendo que é menos complicado. Pergunta foi o ponto de contato legal, se ele tem a ver com jurisdição. Não. Um ponto de contato de aviso legal é para quem vamos mandar algum tipo de notificação legal. Vocês fornecem durante a contratação. Está no acordo de registros, vocês podem ver essa pessoa. Não tem a ver com a questão da jurisdição. Então, passo 1B. Solicitação de informação de integração. Não queremos que se sinta sozinho e que não tenha sua própria sigla. Então, colocamos essa sigla, ONBIR. Não, estou brincando. O ONBIR é um formulário onde coletamos informação de credenciais e sistemas operacionais. Vão receber do portal do cliente. E o que as pessoas técnicas chamam de ponto TX. O motivo pelo qual pedimos que preencham esse formulário é porque automaticamente podemos inserir no nosso sistema e facilita o processamento da informação. O que obtemos, então, é uma notificação do portal do cliente com o adjunto pedindo que vocês preencham e pede alguns dados. Pede o acesso à área de arquivo para CZDS. Com CZDS, há alguns passos que vocês podem dar. Dependendo da via escolhida, vamos pedir diferentes tipos de informação. Isso tudo vai estar explicado no formulário. Também pedimos o RI para os dados de acesso de registro. A granel, pedimos os endereços IP e as senhas para a interface de informação de registro, onde são enviados os registros para a ICANN todo mês. Pedimos, em relação com a suspensão rápida uniforme, pedimos uma chave TGP e a senha. Se houver extensão EPP, também pedimos que vocês adjuntem, anexem essas extensões com o ONBIR. Há instruções específicas em relação a como devem ser documentadas essas extensões IPP. E vocês deverão oferecer um documento por separado para cada extensão IPP. EPP. Também pedimos a convenção de nomeação de arquivos. Quando vocês criem a extensão EPP, vamos pedir que vocês continuem, observem a convenção de nomenclatura de arquivos descrita no ONBIR. Vamos pedir que forneçam tabelas E também vamos pedir que os servidores tenham os nomes de usuário e as senhas para monitoramento. Alguns pontos e comentários importantes para passos 1A e 1B. Os dois precisam da solicitação de vocês para transicionar para IANA. Isso significa que para obter o... Vocês têm tempo, na verdade. Há uma linha de tempo para mostrar os prazos que vocês vão ter. No entanto, é importante que vocês percebam que se isso não ficou completo, é um fator para que vocês não recebam a token. Como quase tudo que fazemos na ICANN, existe sempre uma advertência, pelo menos uma. As tabelas IDN são aquelas que não são exigidas nesse momento. E realmente, quando solicitamos que sejam entregues, isso acontecerá na delegação. A equipe de IANA não tem um lugar para colocar essas tabelas até que o TLD seja delegado. Então, isso tudo deverá ser feito antes do token de delegação. Como eu disse antes, esse é um passo da ICANN. Vocês vão ver que isso acontecerá, pelo menos para aqueles que são técnicos ou que têm equipamento técnico. Vocês vão ver que isso vai acontecer. Passo 2 é quando estabelecemos e provamos a capacidade do serviço. Configuramos o acesso da zona de arquivo para CCTS. Quando vocês estão hosteando o próprio arquivo de zona, a ICANN vai criar o alias para esses servidores. Estabelecemos os dados de registro e depois oferecemos acesso à interface de informação de registro ERRI. Também oferecemos acesso ao registro para descarregar as chaves de provedor de URS que vão precisar para realizar os processos de URS. Também coletamos a senha EGP. Já temos essa informação, parte, mas revisamos e associamos a informação no caso de necessidade com a configuração do seu próprio registro. Configuramos o monitoramento e os dados de acesso para o sistema EPP. Mais uma vez, virão as tabelas neste momento. IDN, as tabelas IDN. Passo 3, quando estabelecem os períodos de pré-registro, reclamações e registro limitado. Com esse passo pode ser realizado a qualquer momento. Não é necessário, como prazo específico, sei que houve alguma sessão nessa semana em que conversamos muito sobre esse ponto do período de pré-registro. Houve uma sessão específica do RPM que falamos disso, mas queremos que isso seja revisado, porque faz parte da configuração do registro. Informação inicial de TLDs. Proteção de direitos, mecanismos, documentação. Atualmente temos um portal de pré-registro que está sendo criado e vamos ver a primeira iteração em meados de dezembro. Depois uma versão mais sólida que será lançada em meados de dezembro para a primeira interação. Esperamos até talvez em meados de janeiro. Na atualidade se trata de um formulário publicado no micro-sítio que vocês apresentam mediante o centro de atendimento ao cliente. Quando o portal estiver pronto, vocês vão poder ficar conectados e colocar sua informação inicial de TLD, ajudar os documentos requeridos, etc., através do portal. Então, a informação requerida, que chamamos informação de início de TLDs, também é incluída no documento de RPM. Temos que saber que tipo de período de registro vocês vão requerer. Data de início, data final, queremos saber em que datas querem entregar os pedidos de pré-registro. Acho que podem pedir duas ou três datas prediletas para começar o período de pré-registro. E também há uma opção de escolher o primeiro disponível. O formulário explica como isso vai interatuar, porque por algum motivo, se vocês não podem obter a primeira ou segunda data, vocês podem escolher, por exemplo, a primeira data disponível como terceira opção. temos que pedir que vocês ajuntem as políticas completas de período de pré-registro para o registro. Pedimos também que ajuntem um documento e não ofereçam enlaces para esses documentos, porque temos que poder publicá-los associados com seus próprios registros. Parte da política do período de pré-registro significa que vocês devem incluir o TRP ou o procedimento de resolução de disputas. Também pedimos as datas de reclamações e a certificação de que foi completada a prova de integração. Todos esses artigos serão exigidos na informação de início, informação adicional. Se vocês estão realizando um pedido de registro ou registração limitado, às vezes é opcional, no sentido de que vocês não realizarem, não vão ter que oferecer essas datas. Se vocês estão fazendo um período de registro limitado, irão colocar, deverão colocar essas datas. E como eu disse antes, atualmente apresentamos a informação com o formulário publicado no portal de serviço para o cliente, enviando um mail para newgtld@icann.org. Depois que foi delegado o primeiro ponto, que vocês podem apresentar informação de início de TLD, e depois da delegação, ou a qualquer momento, a partir desse momento, podemos apresentar, não podemos fazer antes da delegação, o registro entrega a informação, incluindo as datas solicitadas. O que a ICANN faz é uma revisão direta do que foi apresentado, para ter certeza de que as datas observam os requerimentos e que foram adjuntados, anexados todos os documentos exigidos, incluindo a certificação da IBM com a base de dados de marcas. Uma vez que recebemos a informação de início, vamos agendar as datas com a IBM em algum ponto. Contemplamos, talvez tenham experimentado isso. Queremos combinar as datas com a IBM, mas eliminamos esse passo para facilitar o processo. Vocês oferecem as datas, nós agendamos e depois comunicamos quais serão as datas agendadas. Se houver algum problema com essa informação que vocês apresentaram, vamos entrar em contato com vocês novamente para pedir esclarecimentos ou retificações. Esse aqui é o prazo, a linha de tempo. O que queremos mostrar aqui é dar uma ideia de onde é que está o processo, porque é um processo paralelo. Esses são os prazos que precisam ser completados, preenchidos, à medida que vocês avançam. Depois do PDT e delegação, temos contratação, a parte de cima, azul celeste, assinatura do acordo de registro e depois umas 6 semanas de provas de pré-delegação. Se olharmos a primeira parte, na cor laranja, é aí onde começa a integração de registro, com os passos 1A e 1B. Onde os passos de coleta de dados devem ser completados. Existe um processo de 2 semanas, depois do PDT, em que estão passando a delegação real. Como eu disse antes, vocês têm um pouco de tempo para completar um passo 1 de integração, mas deve ser preenchido para obter o token de delegação. Depois do passo 2 de integração, vocês passam para a implementação. Implementação real. E, por último, o passo 3, de integração de registro. Na verdade, não mostramos aqui claramente. Isso pode começar também na delegação. Isso pode começar na delegação, o fato de apresentar a informação de início. Estaria abaixo do passo 2 diretamente. E mais uma coisa. O que pedimos é que, quando vocês assinem o acordo de registros, fiquem atentos às solicitações por via correio eletrônico para informação de contato. E também possam receber, talvez vão receber um correio eletrônico do portal de clientes para que possam descarregar informação. Qualquer pergunta sempre poderá ser enviada ao endereço de correio eletrônico. E também temos que lembrar que há sessões de nomes de domínio durante a semana. Há uma sessão com o Centro de Informação de Marcas e a IBM estará aí também para poder interagir com vocês. Depois teremos uma sessão sobre o programa das variantes, dos novos GTLDs, com a IBM também, que ocorrerá amanhã pela manhã. E uma outra vinculada às operações continuadas dos novos GTLDs. Essa vai também ocorrer amanhã de manhã. Temos alguma pergunta? Comentários?
Sou Rachel Levy. Tenho uma pergunta sobre os IDNs e a lista dos IDNs. Tenho uma pergunta sobre os IDNs e a lista dos IDNs. Como registro aprovado, a ICANN estava aprovando esses registros? Depois de receber os contratos, são aprovados de alguma forma? Se verifica se podemos ter a certeza de que estão validados? Fala, Tuan. Bem, isso tem a ver... aprovamos a tabela, a planilha de IDN. Fala, outra oradora, quanto à adoção do acordo em relação aos idiomas, isso foi retirado diretamente da solicitação. Há etapas nas quais o idioma na qual está nos formulários não é aquela que queremos proporcionar durante as operações. Então, na solicitação sempre há duas solicitações. Podemos solicitar uma mudança ou também... as pessoas podem solicitar outras línguas em outro passo. Fala outra participante. Isto é útil porque, às vezes, proporcionar planilhas de IDN, às vezes, pode ser um pouco confuso, especialmente se tivermos uma solicitação. Como aqui temos, responde a oradora. Não sei se é unicamente para planilhas dos IDNs. Às vezes oferecemos serviços de registros não padronizados. Então, neste caso, pedimos que as planilhas de IDN sejam enviadas com a resposta. Fala outra participante do público. Se vocês tiverem alguma informação, por favor, pedimos que sejam enviados com os anexos. Sim, estamos proporcionando os anexos. A seguinte pergunta é esta. Vocês estão proporcionando as planilhas de IDN que foram enviadas por nós à IANA? Fala a oradora novamente. Não, não são as mesmas planilhas. Estes devem ser proporcionados diretamente pela IANA depois da locação do registro. Obrigado, fala Ayan. Podemos voltar ao slide onde vocês mostravam a linha de tempo? Sim, exatamente. Na última barra, não aparece nenhuma data. Você mencionou algo de uma semana, fala Crystal. Sim, essa barra deve ser preenchida, mas vocês podem fazer isso depois da alocação, depois de postear isso. Obrigada por essa pergunta, porque é uma ótima pergunta. Não há uma data, porque vocês podem ver informação quando vocês quiserem. Mas temos, digamos, uma janela de 7 dias para que a informação seja enviada. Nem sempre... Isso não significa que sempre deva ser assim. Vocês podem ter isso como opção disponível e podemos processar isso em 2 ou 3 dias. Você pode ter isso, então, de começar de uma forma mais rápida. Por exemplo, se você enviar isso no dia 1º de janeiro, a primeira data do período será 8 de janeiro. Se isso retorna para o dia... Então, 3 de janeiro, daremos esse dia, a data, então, será estipulada 3 de janeiro. Às vezes, há prazos de tempo de 6 a 8 semanas. Isto é novo, fala Crystal. Sempre adotamos as mesmas linhas de tempo. Se responderem rapidamente, se vocês responderem rapidamente, não há nada muito difícil em relação a isso, em relação aos tempos estipulados. Podem ser menores ou maiores, mas depende de várias circunstâncias. Esses slides já foram publicadas, por isso eu gostaria de falar da próxima pergunta. Vamos atualizar o slide. Tenho duas perguntas. Fala com que tem a ver com as extensões de EPP. Isso será publicado para o benefício da comunidade técnica, para que possamos ver as questões que estão ocorrendo. Crista, novamente, não vão ser publicadas. Fala novamente o participante do público. Talvez seja necessário modificar isto, porque durante o período de lançamento há muitas formas de proceder e a organização está procurando lidar com tudo isso, mas possa ser que surjam novas questões para que os usuários e os registros possam utilizar os padrões estabelecidos. Então, não está permitido fazer alguma mudança. Crista, novamente, totalmente permitido está fazer mudanças. Essa pergunta já foi feita. Se vocês atualizarem as suas planilhas, devem enviar a planilha atualizada e nós vamos enviar para o portal dos clientes. Fala o participante novamente. Isso então é para as planilhas somente? Fala Crystal novamente. Fala o participante. Você disse que não ia anunciar datas para o período de pré-registro, mas se as datas forem modificadas, vocês devem informar a ICANN sobre isso. Por exemplo, pode ocorrer um caso que não tenha sentido se que com uma mudança, um lançamento de último minuto durante o período de pré-registro. Coisas que já ocorreram na realidade. Se ocorre alguma coisa, seria lógico então ampliar o período de registro. Deveríamos aproveitar melhor, eu acredito, esta circunstância, nesses casos onde for necessário ampliar o período de pré-registro. Fala, Crystal. Não sei como dar uma resposta a você exatamente. Sei que o documento tem um requerimento, mas vou anotar a sua pergunta. Não participei das discussões RPM, dos documentos RPM, mas eu, com muito prazer, vou averiguar e responder depois disso a você.
Few short questions.
Sou Delia e temos algumas perguntas. Em relação aos pontos de contato, há algum limite ou requerimento específico sobre os pontos de contatos? É necessário algum nome ou endereço específico? Ou pode ser um endereço de um grupo? Fala, Crista. Você se refere à informação de integração? Fala novamente para a participante. Ao fato de proporcionar dados sobre o contato, Crista, novamente, sim, há requerimentos específicos. Solicitamos um ponto de contato, exceto o ponto de contato para a mídia, que é opcional. Vamos dar alguns exemplos. No documento aparecem alguns exemplos e é necessário ser uma pessoa real, que seja, por exemplo, um contato de emergência. Então, quando a solicitação é recebida, você já vai saber quais são os requisitos. Se houver alguma questão muito clara, é claro, você pode fazer a consulta permanente à participante novamente da audiência. A minha segunda pergunta tem a ver com a documentação do período de pré-registro. Isso pode ser fornecido no idioma original dos documentos? No caso dos DNs, não necessariamente, nem sempre é inglês? Fala Crista novamente. Esta é uma muito boa pergunta. Vou verificar isso e depois eu vou responder isso a você. Muito obrigada pela pergunta. Fala participante. A outra pergunta tem a ver com os períodos para as reclamações. Temos um período longo de pré-registro e depois ele é muito mais breve, mais curto. E talvez os registros possam precisar de alguns meses para poderem abordar todo o processo. E depois, no momento da integração de um onboarding, não estamos muito certos sobre a data exata para o cadastramento geral. Poderíamos ter algum tipo de flexibilidade no momento de definir esses períodos? Fala Krista, novamente. Vamos ver algumas questões que eu gostaria de comentar. Enviar a informação de registros e a informação do início dos registros deve ser feita o mais rápido possível antes da alocação. Mas pode ser feito isso depois também, isto por um lado. E, em segundo lugar, devemos levar em conta as políticas dos seus próprios registros e das políticas do cadastramento. Mas, se não tiver uma alocação e se for feita em 30 dias ou qualquer outro prazo, nesse ponto, vamos fornecer a informação de início do TLD para que vocês possam ter toda a informação completa. Falar novamente a participante, eu devo, então, fornecer a data exata do cadastramento geral, então, porque os períodos variam. Krista, novamente, fala. Sim, vocês devem proporcionar o período de tempo. Acho que não, você não deve, não é preciso uma data exata para uma disponibilidade geral. Colocamos o foco nas linhas de tempo. Às vezes, há processos que levam muito tempo e algumas pessoas levam mais tempo ainda para algum outro tipo de processo. Talvez vocês possam dar as datas que vocês poderiam começar com os processos, e a política de registro vai indicar qual será o período de tempo exato. Na política de registro de vocês, vamos falar da disponibilidade geral. Você pode, por exemplo, dizer que tem um período de 90 dias para o pré-registro, outro período similar para as reclamações, e depois podemos começar um processo de cadastramento. A participante fala novamente. Muitas vezes, utilizamos leilões em alguns dos períodos, então o registro não pode estar certo de quanto tempo vai levar esta resposta. Às vezes, isso é um pouco difícil prever isso. Krista, novamente.
Sorry, Facet.
De parte dos registros e contratuais. Eu gostaria de averiguar uma coisa. O acordo de registradores finais não foi publicado até que se comece a enviar as solicitações. Isso do ponto de vista financeiro. Vou falar mais perto do microfone. Obrigado. O contrato final possui certas cláusulas, e essas cláusulas do contrato podem ser interpretadas de formas diferentes. Qual é o processo que o solicitador, ou qual o recurso proporcionado por ICANN aos solicitadores para discutir a interpretação dessas cláusulas do acordo de registros, sem verificar todos os itens que devemos levar em conta? O solicitador deve, de alguma forma, compreender a interpretação, a sua própria interpretação das cláusulas relacionadas com os seus modelos de negócios para poder lançar o TLD, porque nem todos são iguais. E dentro do acordo de registros, o acordo de registros, na verdade, não terminou antes que sejam enviadas as solicitações e as cláusulas neste acordo, que podem chegar a ter algumas diferenças de interpretações. Então, como o solicitador vai entender essas interpretações para garantir que todos estão entendendo a mesma coisa? Fala Tron. Obrigada. Vou falar um pouco mais. Isto é um documento legal. E há, como documento legal, sempre há questões de interpretação. Sei que a ICANN está em posição de assessorar juridicamente os solicitadores, mas quanto ao que o senhor está pedindo sobre as cláusulas, para esclarecer isso, temos perguntas, recebemos perguntas através do portal dos clientes e fornecemos esclarecimentos. Mas não podemos, salvo que, na verdade, não podemos dar assessoramento jurídico. Depois dessa sessão, eu posso discutir com o senhor essas questões. Fala, Ray. Tenho algumas perguntas, a oradora que não se identificou. Não sei se a primeira já foi mencionada. Quero fazer uma consulta sobre o chat remoto. Christopher Nimi, se as tabelas de IBM foram fornecidas, quanto à solicitação, o solicitador deveria marcar o campo número 2 no anexo A e fornecer a informação de 44 novamente? Responde Trond, se as planilhas IBM já foram fornecidas nas solicitações e não há mudanças, não é necessário marcar esse campo, nem fornecer informação atualizada, porque no anexo A, tendo como base a solicitação, será criada. Se ocorrer isso, precisamos que vocês façam uma solicitação de mudança para acrescentar esta nova informação. Fala, Crista, gostaria de acrescentar uma coisa. Para quem não fez nenhum contrato ainda, a ICANN está redigindo o anexo A, tendo como em base as informações de vocês. Se houver outros serviços não padronizados e IDN, essa informação vai ser retirada da solicitação e será preenchida no anexo A automaticamente. Então, vocês vão precisar marcar os campos. Vai ser oportunidade para vocês dizerem já temos esses serviços não padronizados e levem em conta isso. Se recebermos isso que não está na solicitação pedida, vamos verificar para ver se alguma coisa não ficou no meio do caminho para começar a entrar em contato com vocês. Fala, Trung, isso pode causar certa confusão. É uma das coisas nas quais estou trabalhando, revisar todos esses formulários para que fiquem mais claro. Estou impulsionando isso para termos isso o antes possível e para automatizar esses formulários, para que seja muito mais ágil todo esse processo. A segunda pergunta de um participante remoto. A pergunta é possível, vocês poderiam fazer uma recopilação dos URL dos sistemas para todos os COCs? Poderia repetir a pergunta? Poderia recapitular os URL nos sistemas para todos os POCs, para os pontos de contato? Sim, eu sei o que significa essa sigla. Sim, fala, Crista. Fala, Crista. Não entendi a pergunta. Talvez você poderia redigi-la novamente? A pergunta... Eu vou tentar redigir novamente a pergunta. Olá, Crista, sou na RobaSkills Top PR. Eu me pergunto, estou pensando, o que a IACAM pensa sobre os RCEPs para a liberação dos códigos de 2 caracteres que não são não pertencem aos códigos país. Por exemplo, uma letra ou 2 dígitos, porque a versão atual, no acordo de registro, na guia dos solicitadores, esses domínios aparecem bloqueados. Portanto, há muitos domínios que não são possíveis, que aparecem bloqueados e precisariam de um RCEP. Vocês consideraram esse problema anteriormente? Fala, Crista, em relação ao RCEP. Avaliamos, como a maioria que feita por ICANN, pedimos que sejam apresentados por escrito e consideramos a informação específica e fazemos avaliação. É difícil dizer o que faríamos sem ver exatamente de que se trata a solicitação. Obrigada. Olá, Crista. Tem algumas perguntas. Uma oradora que não se identificou no microfone. Analisando os prazos, gostaria de fazer uma pergunta sobre os passos descritos no caminho crítico. Passo 1A e B. se recebemos uma informação de alocação, se essa informação já foi dada, está correto? Sim. Fala a oradora, se um operador de registro poderia dar do início do TLD até que não está incorreto o que aparece no slide. Na verdade, o passo 2 e 3 deviam estar juntos. Para reiterar novamente, vocês podem apresentar as suas informações do início do TLD assim que receberem a alocação, mas isso pode ser feito também depois. É a primeira oportunidade para apresentar essa informação depois que receberem a delegação no microfone. Quando eu devo fazer isso, no final das contas? Krista, não é necessário fazer antes de apresentar a informação do início do TLD. Por favor, pode repita. Devo fazer isso, deve ser feito antes do período de pré-registro. Fala, Krista, não, pode ser feito ao mesmo tempo. Passo 2, dizemos 30 dias. Depende realmente da data da alocação, porque vemos que vocês têm, antes de iniciar, do relatório, porque os relatórios são finalizados no dia 20 de cada mês. Em relação às tabelas de IBM, temos que fornecer isso para a IANA para que seja publicado. Se isso for modificado, se atualizamos com a IANA, temos que enviar também para a ICANN. Fala, Krista, sim. Sim, as planilhas de IDN devem ser apresentadas, atualizadas para a IANA e não para a ICANN novamente. Não, devem ir diretamente, devem ser encaminhadas para a IANA diretamente. Para a Dora fazer outra pergunta sobre o código de conduta, sobre a solicitação da dispensa do código de conduta. Obrigada, Krista. Se sou, por exemplo, sou um operador de registro e quero uma dispensa da conduta e não tenho na minha política de registros ainda isso, eu posso marcar o campo de SR que deve entregar. A pergunta é, os operadores de registro, o que devem fazer antes da solicitação de dispensa do código de conduta? Fala, Tran. Para esclarecer isso, você está me perguntando se você quiser uma dispensa do código de conduta, mas ainda não terminou o período de registro do TLDL? TDL, o processo que devo passar, como isso está relacionado? Posso marcar o campo no CRL e passar para o processo depois? Fala, Trung. Sim, realmente. Poderia solicitar uma dispensa do código de conduta no momento de você apresentar os seus formulários C e R ou depois de ter assinado o acordo de registros. Você pode fazer qualquer uma das duas coisas. Quando você solicitou, quando apresentar a sua resposta no CIR e fornecer toda a informação relevante sobre o início do TLD, que é a solicitação enviada por nós, quando tivermos a informação correta. E esse acordo é redigido paralelamente. Você vai receber um acordo de registro e poderá recebê-lo novamente se quiser continuar antes de que a ICANN termine com a revisão da solicitação da dispensa do código de conduta ou... Então, você pode preferir esperar até que isto, o processo termine para a revisão da dispensa da conduta antes de assinar o registro, a solicitação de registro. Se eu marcar o campo, deve haver uma declaração. Não posso fazer uma declaração de somente uma linha. Fala Trung novamente. Você pode apresentar a resposta do CIR sem toda a informação completa que eu gostaria de lembrar. Que essa informação não estiver completa, o processo vai ficar parado nesse momento. Se a solicitação de dispensa do código de conduta não seria uma barreira nesse momento, continuamos avançando e fazemos com que o acordo de registro possa avançar. Mas, enquanto isso, esse código de conduta, esse processo deveria ser detido até que tivermos toda a informação completa. Sim, você entendeu? Tem uma sugestão, diz a oradora. Alguém falou sobre a SCA. Seria muito útil se vocês pudessem dar um pouco mais de conhecimento durante o período de solicitação, com todas as perguntas do CSI, porque eu sei que isso ocorre com algumas pessoas. Muitas pessoas que têm dúvidas e querem respostas. Fala Trump novamente. E, sim, estamos processando estas dúvidas durante a janela de solicitação. Recebemos perguntas, temos respostas. Eu tentei preparar tudo isso. Estamos trabalhando nesse sentido. Obrigada, Krista, novamente. Gostaria de fazer um esclarecimento. Em relação ao código de conduta, em relação à pergunta que você formulou, se a assinatura, a solicitação assinada e não há uma dispensa do código de conduta, é o que você vai receber de ICAM, uma notificação formal, dizendo que você foi aprovada com a dispensa de conduta. Se você assinou o acordo de registros para ter, então, uma dispensa, você será obrigada pelo código de conduta até receber a aprovação dessa dispensa, porque se você quiser apresentar uma solicitação de dispensa, isso não significa que você vai consegui-la. Se você continuar com a assinatura do acordo, você será obrigada a ver o que está no código de registros até receber a dispensa de ICAN. Seria difícil que vocês entreguem essa dispensa? Seria depois da locação? Não. É uma questão operacional. Como vocês estão operando o registro e a solicitação dessas dispensas? Para nós pode ocorrer, vocês podem apresentar a solicitação de qualquer momento, a partir do momento de receber o pedido ou o convite. Pode demorar alguns anos. Uma pergunta de um participante, Daniela, em relação à solicitação novamente. A última pergunta. Neste processo de integração, em algum momento, acordamos e recebemos a aprovação da ICAN para o provedor de data escrow. Esta integração, responde Krista, é uma questão de pré-alocação. Primeiro recebe a aprovação e é assinado o acordo do escrow. Diz Krista, isso deve ocorrer durante o processo de aprovação do PLT, ocorre durante esse tempo. Essa informação também está publicada no site. O processo de todo esse procedimento. John McKay faz uma pergunta. Um serviço não padronizado seria domínio de terceiro nível? É uma pergunta técnica, infelizmente não posso respondê-la, mas se o senhor desejar apresentar isso pelo ponto de contato de cliente, não entendo bem, diz. Porque não entendo. Por que solicitou esse requisito? Fala Krista, IDN é o melhor exemplo de um sistema não padronizado, porque não é necessário. Pode ter um TLDN e não um requerimento de segundo nível. Poderíamos pensar que você possa fornecer isso. Se você vai proporcionar IDN de segundo nível. É um serviço não requerido, no entanto, o senhor vai proporcionar, deve aparecer detalhado nos acordos de registros. Há serviços que os registros vão proporcionar, que somente o registro pode fornecer, que não são exigidos dentro do acordo de registros. E a sua segunda pergunta, se já aparece isso na solicitação, não é preciso detalhá-los nas respostas CRL. Encontrar se já. O que eu gostaria de esclarecer, e vimos que ocorreu muito isso, não somos perfeitos. Às vezes, alguma coisa pode ser passada, deixada de lado. Quando vocês entregarem um acordo de registro, devem revisá-lo com cuidado para ver que o anexo A também pode ser um pouco diferente. Eu revisaria antes de enviar isso com muito cuidado. Por favor, vocês podem notificar se há alguma coisa que vocês gostariam de solicitar e que não apareça no formulário. Obrigada. fala a oradora Wendy. Alguma outra pergunta? Wendy, alguma outra pergunta? Fala Wendy, se houver algum comentário. Que não sei se vocês gostariam. Que diz, vocês estão procurando melhorar e facilitar a transição dos operadores e dos solicitadores para poder trabalhar agora um portal que foi implementado e estamos procurando facilitar esta transição. E também procurando avançar no futuro para que os operadores de registro também possam ter acesso a tudo isso. Alguma fala, Krista? Alguma pergunta em Adobe? Se não for, se não, vamos encerrar a sessão. Fala, Wendy. Tem uma pergunta da participação remota de Vivian. Por favor, você poderia esclarecer a seção 17.5 do acordo? Onde se fala, se trata sobre um requerimento em particular? É a seção 17 do ponto 5. Há algum acordo entre Ebero e o operador de registro ou é simplesmente um requisito? Fala, Tron. Não sei, não entendi muito bem a pergunta. O acordo de dados menciona que o solicitador pode ser beneficiário, mas não menciona o provedor de Ebero. Potencialmente poderia ser o provedor de Ebero. Fala, Krista. Agora sim terminamos. Obrigada a todos.